Messias Aguiar, existe jeito de saber se a prova que estamos fazendo, passando, está sendo útil a nós, espírito?
Se não fosse, você teria que acusar Deus. Você me fez passar por uma coisa que eu não precisava nem merecia. Moço, a prova que você está passando, não. Você, a prova do espírito, é dada por Deus. Será que Deus vai dar ao filho dele alguma coisa que o filho não precisa? Nem como castigo, nem como basulação Deus faria isso. Você é perfeito. Você, prova de espírito, é perfeito. É exatamente o que o espírito precisa. Por isso é que se fala que Deus é a justiça perfeita. Dá a cada um exatamente o que precisa. E merece.
MG Couto, se tudo é prova, então isso gera parâmetros na vida? Como fica isso? Não entendo.
É a história da vida, viver a vida. O parâmetro é o que vai acontecer na vida. E como é prova, tudo está pré-programado. Sem haver um passado para se pré-programar. Acontece naquele momento. De tudo que a sua vida vive e que para você existe ao longo do tempo, é programado nos mínimos detalhes para o que o espírito precisa. Agora, isso é uma coisa que não lhe interessa. Porque você não vive prova. Você é a prova. Então, esqueça essa história de prova. Aprenda apenas isso. Se é pré-programado ou se não é pré-programado, não me interessa. O que me interessa é que a vida vive a vida, apesar de eu achar que posso ir mexer nela à vontade. Só isso que lhe interessa. Se é pré-programado, se é por Deus, se é isso, se é aquilo, não lhe interessa. Lhe interessa saber que, por mais que você queira dominar a vida, você não a domina. Se dominasse, você teria tudo o que quisesse, não teria problema algum, seria amado por todos, porque é isso que você quer. Por que não consegue? Porque a vida não deixa isso acontecer.
Droga, cortou meu barato aqui. Ia fazer uma pergunta, já não faço mais. Anderson, qual a vantagem de se estar esperto neste mundo de sonhos e pesadelos, já que nada podemos fazer?
Vamos tentar entender isso que é importante. Vocês, seres humanos, têm sempre o pensamento. O que eu ganho com isso? Que é o que você acabou de falar. O que eu ganho ao fazer o que você está falando, Joaquim Isaac, que a vida vai viver a vida? Você ganha paz e felicidade. Quando você aprende que não adianta você descer na vida, que o resultado que você espera não vai acontecer, você elimina a expectativa, a ansiedade. E com isso você passa a viver o não ter o que esperava ter, sem sofrimento, tranquilo. Se você não age desse jeito, você sabe o resultado. Eu quero aquilo, por que que não vem, e quando vai chegar, e a hora que vai ser, e como é que é? Você perdeu a paz e a felicidade. Então, se você quer ganhar alguma coisa, o que você tem a ganhar é uma vida em paz e feliz. Se fizer o que eu estou falando. Agora, se você gosta da ansiedade, do nervoso, da preocupação, continue vivendo do jeito que você está vivendo. Aliás, você vai viver do jeito que tem que viver, porque a vida vive a vida. E se a vida está dentro de você, você vive você, sem interferência de você mesmo. Foi o que me perguntaram agora há pouco, como é que eu otulo um de amigo ou de inimigo? Você não otula, a vida otula dentro de você.
Marcelo Ribeiro, não acredito no livre-arbítrio, pois o Senhor me informou que tudo é projeção de Deus, e tudo Ele já determinou, e não há dualidade.
Tá certo. Tá certo. Você não acredita. Então, assim tá o que Deus faz. Só isso. Agora, a maioria acredita. Mesmo não acreditando. Eu não acredito no livre-arbítrio, mas vou pegar a caeta e vou colocar aqui. Isso não é livre-arbítrio?
Anderson. Joaquim, já que você é trabalhador de Maria, é verdade que a mesma está aparecendo lá na Bósnia, mesmo que seja ilusoriamente?
Maria nunca apareceu. Ela não, o espírito que vocês chamam Maria não tem mais condição de viver com o ego humano. E mas se aparece, é cada um que vê que quia. E se alguém quiou, não apareceu, a ilusão. Aparecimento de Maria é ilusão. Quiado por cada um dentro de si mesmo. O quiado dentro de cada um. O que eu estou querendo dizer é que não existe Maria? Existe. O espírito que vocês chamam de Maria existe. Agora, você precisa entender que o aparecer dela não depende dela. Não é ela que aparece. Porque existe um Deus chamado Causa Primária. Então, o Deus quia a ideia de aparecer Maria. Em quem? Em quem precisa ter a ideia de que Maria apareceu. Ficou claro? Agora, se aparece na mente de alguém a ideia de que Maria apareceu, o que é isso? Prova para o espírito. E você, ser humano, que acha que pode fazer, o que você deve fazer? Aprender a agir com equanimidade com isso. Apareceu? Apareceu, tá bom. Ah, não apareceu? Então tá bom, não apareceu. E vai resolver? Sei lá, se resolver, resolveu. Se não resolver, não resolveu. É a prova entre a idolatria e a desqueixa total.
Thelma. Pai Joaquim, no nosso centro de Umbanda trabalhamos com Zé Pilintra, nas sete linhas. Quero saber se em cada linha dele é um ego que já encarnou.
É uma personalidade diferente? Se é, sim. São ego diferente. Isso quer dizer que são espíritos diferentes? Não. Quer dizer que não são? Também não. Pode ser, pode não ser. Agora, você como vai agir? Por mais que você saiba que pode até ser o mesmo espírito, você vai agir diferente. Porque o Zé Pinta, que incorpora no seu centro, não incorpora no seu centro. Mas na sua cabeça. Porque o seu centro está dentro da sua cabeça. E é a forma de você se relacionar com o Zé Pinta, que está na sua cabeça, que copola no centro que está na sua cabeça, é o que interessa. E não se são ego diferente. O que interessa é você idolatar ou não idolatar. Acujar ou não acujar. O que importa é você aprender a lidar com o Zé Pinta dentro de você. E não com o Fola. Porque o Fola não existe.
Tudo que é cagado dele.
Anderson, já que nos está sendo dado muito como informação espiritual, por exemplo, como seremos cobrados? Já quem há muito for dado, muito será cobrado.
Assim mesmo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Só isso. Eu já disse, as pessoas dizem, que maravilha, Joaquim, contei você. Eu digo, é o contrário, viu? Se contou eu, tá ouvindo algumas coisas que nunca ouviu, essas coisas que nunca ouviu, você não pode mais alegar que não sabia. Sabe aquela história? Ah, eu não sabia, sabia sim, tá escrito aqui, ó. Neste dia você ouviu isso do Joaquim, e agora? Como é que fica? Aí eu não petei atenção. Ah, não petou, é? Então vamos ver o que vai acontecer.
Aqueles que vieram pro grupo aqui através do Pacal, nós vamos pegar ele na saída lá depois. Zirinha, pergunta. Não temos responsabilidade nenhuma com o que se passa à nossa volta?
Moxa, me repondo uma coisa. Se você for lá responsável com o que lhe passa a sua volta, qual é a responsabilidade de Deus? Nenhuma? Você tem mais responsabilidade que Deus sobre as coisas? Só existe um responsável no universo. Deus. Ele é o responsável por tudo que lhe acontece e por tudo que acontece no mundo. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Já pensou? Deus dá uma vida a uma pessoa e nessa vida está escrito que ele vai passar fome. Você é responsável pela fome dele? Ah, não, mas Deus me colocou para eu fazer e enquanto você está fazendo, Deus está fazendo o quê? Chicochando? Assistindo televisão? Uma vez um moço que já saiu da carne e me disse assim, Joaquim, você está dizendo que nós tem que ser irreponchável? Eu disse, não. Ah, bom, eu digo, eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irreponchável. Porque só quando você se sentir totalmente irreponchável, você vai entregar a responsabilidade a quem é irreponchável pelo universo. Enquanto você se sentir responsável por alguma coisa, você está obando, ouça o que eu estou falando, você está obando um pedicado de Deus. Ele é o senhor do universo. E se ele é o senhor, toda a responsabilidade do universo é dele. Não, você não tem responsabilidade nenhuma. Ah, isso quer dizer que eu não tenho que não fazer nada? Não disse isso. Eu disse que se você fizer, fez. Se você não fizer, não fez. Agora, a responsabilidade de você fazer ou não fazer é dele. Porque só ele tem a visão global de saber quem merece receber e quem não merece. Quem precisa e quem não precisa receber. Já pensou? O espírito programa toda a sua encarnação baseado na fome. Aí você vem aqui e dá parte de comida para ele. Aí quando acaba a encarnação, o espírito vai reclamar com Deus. Olha, eu não pude fazer a minha pova porque aquela chafada lá foi lá e me deu comida. E eu pedi uma encarnação inteira.
Não, você não tem responsabilidade nenhuma.